Senhoras e senhores deputados, agora já posso iniciar desta maneira, senhoras e senhores deputados, cá há bocado era só senhores deputados. Mas agora, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à segunda parte da nossa reunião ordinária de hoje, em que temos a audiência da Associação Nacional de Empresas de Produtos Explosivos, ANEP, para exposição de situações que atualmente afetam o setor da pirotecnia em Portugal. Temos connosco o Sr. Vice-Presidente Pedro Gonçalves, e suponho, também membro dos órgãos sociais, David Costa. O Joaquim Melo é que não está. Muito bem. Queria dar-lhes as boas-vindas, são muito bem-vindos. Ainda por cima estávamos aqui a comentar, ainda antes de iniciarmos a audiência, que vem de longe. Espero que tenham feito boa viagem. O tempo que têm disponível não é muito, é o regimental, mas que ele seja bem aproveitado para quem vem de tão longe. E que voltem sempre, naturalmente, são sempre bem-vindos. Senhoras e senhores deputados e senhores membros da Associação, o nosso regimento prevê 10 minutos para uma intervenção inicial, 3 minutos a cada grupo parlamentar que queira usar da palavra e vossas excelências estão no fim mais 10 minutos para responder às questões colocadas, está bem? Com alguma tolerância da mesa, porque também não estamos assim tão exigentes no tempo no dia de hoje. Pelo que, com o cronómetro já a funcionar, conforme disse há pouco, tivemos um problema com a audiência anterior, com o cronómetro, agora já está a funcionar, o tempo conta ali bem visível para todos, vamos lá ver se ele funciona mesmo. 10 minutos, faz favor.
Então, ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado à Comissão pelo tempo que nos é concedido. Eu muito provavelmente nem os 10 minutos gastarei, porque infelizmente com a urgência da reunião também nos foi permitido preparar uma apresentação extremamente complexa. O que nos traz cá é o facto de representarmos um setor económico que, ao longo dos últimos anos, provavelmente é daqueles que tem sido mais impedido de trabalhar na altura mais crítica do seu volume de faturação anual. Estamos aqui a representar a Associação Nacional de Empresas de Produtos Explosivos, uma associação empresarial que representa cerca de 22 empresas do setor da pirotecnia e dos explosivos. Estando perante a Comissão de Economia e de Coesão Territorial, é importante para nós referir que grande parte dessas empresas se encontra sediada em concelhos de baixa densidade populacional, portanto acreditamos ser um fator que contribui ativamente para a coesão do território. Criamos emprego nesses locais e somos um fator relevante da economia local. Importa também dizer que, do ponto de vista do know-how do que é o nosso trabalho, as empresas de pirotecnia portuguesas são extremamente bem cotadas no estrangeiro, no mercado externo. Somos empresas exportadoras com qualidade reconhecida nos nossos produtos e quando nos vemos abrangidos por estas medidas não afetam só o território nacional. Os nossos produtos, antes de serem exportados, têm que ser devidamente testados. E quando estas medidas são tomadas com este caráter tão absolutista e sem qualquer tipo de critério técnico, cria-nos dificuldades até no nosso dia-a-dia industrial. Por exemplo, se estamos proibidos de realizar os testes que atestam a qualidade dos nossos lotes, todas as nossas encomendas para o exterior se vêm afetadas e os prazos tornam-se difíceis de cumprir. Mais do que uma indústria, o nosso setor tem um papel muito importante naquilo que é a cultura popular portuguesa. E é por isso que também podemos adiantar de antemão que estamos neste momento a desenvolver um projeto de candidatura ao inventário do património imaterial e cultural português. Em parceria com a Universidade do Porto, o projeto encontra-se muito bem encaminhado, acreditamos que será um sucesso, porque de facto a pirotecnia e o fogo de artifício é a definição daquilo que é uma cultura, um saber fazer que é passado de geração em geração, de pai para filho, ao longo dos anos, e, portanto, acreditamos que a nossa candidatura será uma candidatura de sucesso. Apesar de tudo isto e tudo aquilo que nós trazemos para a sociedade, a nível económico, a nível cultural, ao longo dos últimos anos temos nos visto impedidos de trabalhar durante os meses do verão, sob a premissa que somos um risco para o flagelo dos incêndios florestais. Acontece que nós acreditamos cegamente que não somos, porque não se percebe porque é que, por exemplo, um espetáculo em meio urbano como em Lisboa representa um risco para as florestas no interior do país. E é este tipo de falta de critério que tem vindo a ser sucessivamente implementada sem qualquer tipo de cuidado ou de rigor técnico que nos leva a estar aqui hoje presente e a apresentar estas nossas queixas, digamos assim. Até porque, a maior parte das vezes, sabemos que não podemos trabalhar no fim de semana, no final de sexta-feira e pela comunicação social, algo que nos parece desrespeitoso para o setor. É impossível um setor que tem que trabalhar com segurança, com rigor, com planeamento, e que já nesta altura começámos a planear os meses de verão, e possivelmente chegaremos lá e veremos novamente impedidos de trabalhar. Portanto, os meses de verão são extremamente importantes para o setor da pirotecnia. Queremos fazer parte, obviamente, da solução e contribuir para a redução dos incêndios florestais. Todos nós, para além de pirotécnicos, somos portugueses, é um problema que nos afeta a todos. Agora, não achamos é que fazemos parte do problema. Aliás, os dados estatísticos dizem isso. Fomos desafiados em 2019 a realizar um estudo. Contactámos as entidades independentes e que eram conhecidas na altura, nomeadamente o professor Xavier Viegas, que realizou um estudo independente onde ficou comprovado que sempre que sejam cumpridas as regras e a legislação que existe, a perigosidade para a floresta é nula, porque não se realizam espetáculos de pirotecnia na floresta. Tão simples quanto isso. E, portanto, no fundo, é isso que nos traz aqui hoje. Vemos a nossa atividade completamente paralisada numa altura que é essencial para a sobrevivência das nossas empresas. Sabemos dessa paralisação com uma antecedência que achamos que é desrespeitosa, porque não conseguimos dar resposta nem planear o nosso trabalho. E depois, para além disso, chegamos ao dia 20 de cada mês e temos que pagar a segurança social, temos que pagar os impostos todos e não há qualquer tipo de medida compensatória. E, no fundo, Sr. Presidente, é isso que nos traz aqui hoje. Acho que não preciso me alongar muito mais e percebermos como é que nós podemos também, em conjunto convosco, contribuir para uma solução que seja equilibrada e proporcional para ambas as partes.
Muito obrigado. Muito obrigado pelos contributos que já nos trouxeram. Senhores Deputados, eu estou com a mesma dificuldade há pouco, é que não tenho inscrições. Posso tentar adivinhar. Agora já tenho. Muito bem. Muito bem. Então, assim sendo, tenho as inscrições dos senhores deputados e da senhora deputada António Carneiro, Adriana Rodrigues e Armando Morisco. É assim, não é? Muito bem. Senhor deputado António Carneiro, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, Senhor Pedro Gonçalves, Vice-Presidente da Associação de Empresas de Produtos Explosivos e a restante equipa que o acompanha. O que hoje nós discutimos aqui não é apenas uma situação do setor, mas também a forma como o Estado está a decidir e a regular e a dialogar com quem trabalha. A Associação alertou-nos aqui para o impacto muito significativo das suas medidas analisadas adotadas no âmbito dos incêndios, que leva à proibição de alguns ataques pirotécnicos em território nacional, e incluindo zonas urbanas e costeiras, como falou, em risco de incêndio considerado muito residual. Ora, o Estado, quando trata de forma desigual realidades diferentes, arrisca-se a ser injusto, e isto aqui que está aqui em causa. Estamos a falar de um setor que concentra mais de metade da sua atividade no verão, sustenta mais à volta de 10 mil postos de trabalho. Muitas dessas empresas estão, nestas suas decisões que o Governo está a adotar, constrangimento e ameaça completamente a sua sobrevivência. Estamos perante um setor altamente regulado, sujeito a exigências de regras de segurança, que há muitos anos não realiza espetáculos em áreas florestais. Assim vê-se colocado no seu plano de risco, sem distinção, sem avaliação concreta e, sobretudo, sem diálogo na proibição do seu trabalho. Outro ponto que merece aqui reflexão política é a ausência de diálogo institucional com as empresas e os profissionais que não tomam conhecimento das decisões atempadamente, sem concertação prévia, sem previsibilidade, sem respeito por princípio da participação. Não se trata aqui, quando o senhor falou, desvalorizar o combate aos incêndios, mas, evidentemente, uma prioridade nacional, o combate aos incêndios. Mas também não podemos aceitar respostas administrativas que ignoram critérios técnicos, paralisam o setor inteiro e que fragilizam o tecido económico sem ganhos evidentes em termos de segurança. O setor que o senhor falou manifesta preocupação com as alterações legislativas em curso, poderão ter impactos mais amplos, colocando em risco investimentos, cadeias de abastecimento e até projetos estruturantes da economia na local e nacional. Então, o que se exige ao Estado é proteger sem destruir, é regular com base em evidência e, sobretudo, governar ouvindo o setor e ouvindo as empresas. Deixava-lhe aqui três perguntas, Sr. Vice-Presidente. Quais são, neste momento, as consequências mais graves destas decisões para a sustentabilidade das empresas e do emprego no setor? Onde é que o Governo, na vossa perspectiva, mais falhou? Na avaliação técnica do risco ou na ausência de algo com o setor? E, por último, queria que me dissesse quais são as medidas urgentes que deveriam ser adotadas para corrigir esta situação sem comprometer a segurança das populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez agora do Grupo Parlamentar do PSC, na pessoa da Sra. Deputada Adriana Rodrigues, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente da ANEP, Pedro Gonçalves, Sr. David Costa. Quero começar por saudar a ANEP e agradecer a vossa presença nesta comissão. O setor que aqui representam tem uma relevância económica significativa, com impacto direto na atividade empresarial, no emprego e na dinamização das economias locais. Estamos a falar de um setor que, direta ou indiretamente, envolve vários milhares de postos de trabalho e que tem um impacto económico relevante, não só pela sua atividade direta, mas também pelo efeito multiplicador que gera nas economias locais, no turismo e nos eventos culturais. Importa, contudo, reafirmar um princípio essencial. A segurança das pessoas e bens e a mitigação do risco de incêndio são responsabilidades indeclináveis do Estado. Sabemos, com base em evidência técnica, que fatores como temperaturas elevadas, vento e baixa umidade aumentam significativamente o risco de incêndio. Estamos perante uma atividade que, de acordo com os dados disponíveis ainda há pouco os referiu, são uma expressão muito residual das causas de incêndio, mas cujo risco, em determinadas condições, não pode ser ignorado, o que justifica uma abordagem técnica e proporcional. Foi neste enquadramento que o Governo adotou, no verão de 2025, medidas excepcionais de caráter restritivo no âmbito das situações de alerta. Dito isto, a avaliação de políticas públicas exige igualmente a análise dos seus impactos económicos. É evidente que estas medidas tiveram efeitos relevantes no setor, com especial incidência num período crítico de atividade. Importa, por isso, perceber se os instrumentos existentes asseguraram ou asseguram um equilíbrio adequado entre a gestão do risco e a proporcionalidade das restrições e importa também refletir sobre a previsibilidade do enquadramento regulatório e a capacidade de adaptação das empresas a este tipo de decisões excepcionais. A análise comparada com outros países europeus, também importa fazer, aponta para modelos diferenciados em função do território e do nível de risco. Uma reflexão que também nós devemos fazer. Neste contexto, destacaria aqui 3 dimensões essenciais. Primeira, critérios técnicos claros e ajustados ao território. Segunda, uma maior previsibilidade regulatória. E, em terceiro, o reforço do diálogo institucional com o setor. Sem esquecer o impacto na coesão territorial, particularmente nas zonas de menor densidade. Sr. Vice-Presidente, coloco-lhe então 3 questões. Primeiro, que impactos económicos concretos registaram no verão de 2025, nomeadamente ao nível da atividade e da faturação? Segundo, que critérios consideram mais adequados para decisões proporcionais e que sejam mais ajustadas ao risco? E terceiro, que melhorias consideram prioritárias ao nível da previsibilidade e de eventuais instrumentos de apoio para o futuro? Sr. Vice-Presidente, o desafio é claro, assegurar a gestão do risco sem comprometer desnecessariamente os setores económicos relevantes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Armando Mourisco, que faz favor, Sr. Deputado, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e, naturalmente, cumprimentar e agradecer a presença da ANEP nesta comissão. Dizer que o Partido Socialista naturalmente acompanha as vossas preocupações. Temos aqui uma problemática que não é de fácil solução. Por um lado, a sobrevivência do setor face às restrições de segurança que existem e que vocês até consideram que são desproporcionais, mas por outro lado também é a preservação das nossas tradições, mas que tem que ser compatível com as exigências crescentes de segurança. Juntar esses fatores todos e agradar a gregos e a troianos, nós temos a plena consciência que não é fácil, sobretudo no interior. E também acompanhamos a vossa preocupação de que o setor está a ser injustamente penalizado pelas leis de prevenção contra incêndios que não distinguem, de facto, muitas das vezes o risco real de cada uma das situações. Eu também sei bem o que isso é, porque fui autarca durante 12 anos e fui também, enfim, quantas vezes colocado à prova por estas situações, e a verdade é uma: quem está com o poder de decisão na mão, muitas das vezes, a maior parte das vezes, vai decidir protegendo-se ele próprio do que dar o benefício da dúvida. E, portanto, nós acompanhamos, são empregos, são empresas, é a sobrevivência, mas também acompanhamos a preocupação, como é óbvio, da segurança de pessoas e de bens. Eu, perante tudo isto, eu tinha aqui algumas questões que penso que serão pertinentes para colocar. Que critérios técnicos defendem para que exista uma avaliação caso a caso, que garanta, efetivamente, a segurança, mas sem aquela proibição generalizada que a lei prevê? Por outro lado, que medidas adicionais de segurança podem ser implementadas? E quem é que vai, qual é o custo associado a isso, se tem essa previsão? Eu refiro-me à presença de forças de segurança, mas também de bombeiros voluntários ou sapadores florestais. E como é que isso era possível ser mitigado em termos, ou ser financiado em termos de despesa? Por outro lado, também gostava de saber se tem havido algumas conversas e alguma articulação com o Governo, através do Ministério da Administração Interna, para tentar, enfim, colmatar aqui algumas problemáticas que possam satisfazer também alguma das partes. Depois, olhar para o futuro. Há algum investimento que esteja a ser feito na questão do fogo frio, de pirotecnia de baixo risco? Porque a continuar estas alterações climáticas e esta problemática que o país atravessa, no interior vai ser difícil continuar a haver festas tradicionais com pirotecnia. E, portanto, que tipo de investimentos é que estão a ser feitos? Há ou não há incentivos para modernizar esse setor? E colocaria uma pergunta final, que é, enfim, se tem conhecimento de algumas normas técnicas, boas práticas internacionais que possam ser propostas para que se melhore aqui a articulação entre as partes e se procure encontrar aqui o equilíbrio entre a segurança e aquilo que são as necessidades, naturalmente, das vossas empresas e dos postos de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, dar-lhe a palavra, se quiser partilhá-la. O tempo é de Vossas Excelências, como entenderem. Dir-me-á apenas por uma questão de gestão dos trabalhos. Faz favor, 10 minutos.
Ora, muito obrigado pelas vossas intervenções. Tentei tomar nota aqui das questões, muitas delas são comuns. Vou tentar responder a cada uma delas de uma forma mais genérica. Penso que cada um conseguirá perceber a quem me dirijo. Antes de mais, tinha aqui uma questão sobre quais são as consequências económicas para o setor. Efetivamente, são gravíssimas, porque nós sabemos que o mercado tradicional da pirotecnia se concentra nos meses de verão, muitas das vezes em zonas de interior, empresas para as quais isso representa até 50% de faturação. Em empresas que trabalham mais no mercado nacional, no mercado tradicional, chegamos a esta ordem de valores. Portanto, impedidos de trabalhar durante 3 semanas no mês de agosto, como aconteceu no ano de 2025, é uma quebra nessa ordem de valores, 30%, 40%, 50%. Acontecendo um ano, ainda dá para sobreviver. Se a perspectiva de futuro é a mesma, muito provavelmente o tecido empresarial que se dedica à pirotecnia tradicional acaba por desaparecer. Tinha aqui uma pergunta muito concreta de onde é que o Governo falhou em concreto. Eu acho que falha no absolutismo da medida. Nós, se analisarmos o despacho com algum critério e algum rigor, vemos que, por exemplo, para outro tipo de atividades, elas são impedidas nos espaços florestais. A pirotecnia é impedida, ponto. Seja na floresta, seja em meio urbano, seja nos airbags dos nossos carros. que são artigos pirotécnicos, que é ao abrigo daquele despacho. Isto parece ridículo, mas é verdade. Ao abrigo daquele despacho. Se um de nós tiver um acidente, esperemos que não aconteça, e o airbag disparar, estamos a incorrer num crime. Porque não há qualquer tipo de critério na forma como se redigiu aquilo e a aplicabilidade técnica que aquilo tem. Portanto, aquilo que nós achamos que tem que haver é tem que haver diálogo no momento da redação daquele despacho, porque efetivamente pode haver locais onde as coisas não são adequadas, mas há outros locais onde é perfeitamente seguro. E mesmo no interior do país, o interior do país não é todo floresta. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um exemplo tipo Castelo Branco. Uma cidade no interior do país, com alguma dimensão, qual é o problema de haver um espetáculo de pirotecnia no casco urbano de Castelo Branco? Há alguma floresta na proximidade? Não. Portanto, e é este tipo de falta de critério e de rigor que nós temos que denunciar, porque parece uma medida onde se procura, isto independentemente da cor política que já esteve à frente do governo, parece que se procura uma justificação para dizer que se está a fazer alguma coisa. E isso não pode ser porque, assim, as empresas não sobrevivem. Relativamente às medidas do ponto de vista técnico de normas e de regulamentos que se possam tomar, elas já existem. O Regulamento 1 de 2025, que saiu, que foi emanado pela PSP, criado pela PSP, que já anteriormente a isso existia, já prevê distâncias de segurança à floresta. Dependendo do tipo de artigo, do tipo de pirotecnia que se vai utilizar, temos que respeitar determinadas distâncias à floresta. Curiosamente, essas distâncias à floresta são o dobro da distância ao público. Ou seja, é mais importante proteger a floresta que o público. Já é esse cuidado. Já é esse cuidado. Mais ainda, no processo de licenciamento de um espetáculo pirotécnico, estão envolvidas variadíssimas entidades. Municípios, bombeiros, autoridade policial local, todas elas dão um parecer baseado num conjunto de documentação técnica que acompanha o procedimento, se o espetáculo tem ou não condições para ser realizado. Portanto, é com alguma mágoa que vemos que depois das licenças terem passado todo este crivo das várias entidades e terem parecer positivo, haver um alerta absoluto a nível nacional que proíbe pirotecnia em todo o canto e esquina. Portanto, é este tipo de situação que para nós não faz qualquer tipo de sentido. Do ponto de vista da proporcionalidade, como me colocavam estas questões, é de facto completamente desproporcional. Não faz qualquer tipo de sentido. Reparem que um apontamento de pirotecnia no pavilhão Atlântico, num concerto, não pode acontecer porque é um risco para a floresta. Nós tivemos colegas nossos que tinham a apresentação de uma equipa de futebol, por exemplo, no Estádio do Dragão, que foi cancelado porque provavelmente a relva podia arder, porque não vejo outra justificação. E é isto com o que nós temos vivido desde 2017, que sabemos que foi um ano fatídico com o que aconteceu em Pedrógão, mas que não nos coloquem num saco ao qual nós não pertencemos. Portanto, que têm que ser tomadas medidas para proteger a floresta, todos nós estamos de acordo. Queremos fazer parte da solução. Não acreditamos que somos parte significativa do problema. E com diálogo entre nós e quem está com poder de decisão, podemos chegar a regras, regulamentos e critérios que sejam justos, proporcionais e que permitam que um setor que faz parte, indubitavelmente, daquilo que é a cultura do nosso país, que faz parte, que agora é candidato ao património imaterial e que acreditamos que lá chegará, possa subsistir, não pode ser com este tipo de decretar ou estar sujeito a ser uma espécie de voto expiatório de um problema que nós sabemos que não é fácil de resolver. Mas pelo menos que haja algum critério na maneira como as medidas são tomadas. Porque desta forma é um sufoco constante nós chegarmos ao mês de abril e estarmos a começar a planear o nosso verão sem saber se lá, quando lá chegarmos, vamos poder trabalhar. Relativamente a mais coisas, falávamos aqui da questão dos incentivos para nos modernizarmos, para alterarmos a nossa atividade. Nós acreditamos na nossa atividade e acreditamos mesmo que a nossa atividade tem mercado e que as empresas têm condições para subsistir, desde que nos deixem trabalhar. e nós acreditamos que podemos fazer com segurança. Medidas que possam ser tomadas relativamente a espetáculos pirotécnicos devidamente licenciados e com as medidas de segurança que são obrigatórias por parte dos, tal como estão descritas nos regulamentos, os incêndios florestais são residuais, para não dizer nulos, vamos dizer que são residuais. Quando nós vemos um artigo que saiu há pouco na comunicação social onde se dizia que 47 mil hectares são causados por beatas de cigarros, e olhamos para os dados estatísticos que estão disponíveis para todos e vemos que a pirotecnia é responsável por uma dezena de hectares, vemos a escala e a diferença da coisa que estamos a falar. Percentualmente falamos de 0,1% da área ardida. Todas as outras causas são muito mais expressivas. E essas causas que são mais expressivas, nomeadamente as maquinarias agrícolas, por exemplo, têm no despacho limitações, mas têm na mesma uma forma de subsistir ou de continuarem a existir. Durante das 6 da manhã às 10 da manhã, penso eu que são estes valores, podem trabalhar. Há uma janela e um período onde não podem trabalhar. Porquê é que para a pirotecnia e para o fogo de artifício tem que ser não há ponto final? Porquê? É isto que nós não percebemos. Tenho muito mais a acrescentar, Sr. Presidente.
Muito bem, assim sendo, damos por terminada a nossa audiência. Queria agradecer à Associação Nacional de Empresas de Produtos Explosivos, à ANEP, os contributos que nos trouxeram, ao Sr. Vice-Presidente e ao Sr. David Costa. Foi um gosto recebê-los. Vieram de longe, mas vieram dar bons contributos, contributos obviamente pertinentes e que merecem reflexão. E a dizer aquilo que costumo dizer, se porventura tiverem algum contributo que queiram mandar por escrito, mandem para o e-mail da comissão que têm, que será distribuído pelas senhoras e pelos senhores deputados. Okay. São sempre documentos úteis. Sim, que podem ser importantes, não só para a reflexão, mas como para o processo legislativo. Está bem?
Okay.
Muito obrigado. Boa viagem de regresso.
Muito obrigado, muito obrigado. Presidente.
Boa viagem. Senhoras e senhores deputados, e aquilo que tenho para vos dizer é que terminamos os nossos trabalhos por dia de hoje. E portanto, amanhã cá estaremos. Às 10h30, numa audição conjunta com a Comissão do Trabalho, e às 11h30, às 12 horas, perdão, às 12 horas, numa audição conjunta com a Comissão de Infraestruturas. E depois a nossa reunião ordinária. Até amanhã.